Queria ler uns versículos, uma passagem em Atos. Atos, capítulo 17. Atos 17, versículo 15. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: que quer dizer esse paloreiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que vos anuncia, é o que eu vos anuncio: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, a Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com ele outros. Esse trecho que nós acabamos de ler aqui narra Paulo passando por Atenas, na Grécia, e essa cidade era uma cidade onde podemos dizer que é o berço de quase toda a civilização ocidental, no sentido de modo de governo, modo de governar as coisas, de filosofias, mitologia, tudo saiu dali, e os pensadores, os grandes pensadores, saíram dali. Nós vemos aqui que ele fala, menciona a respeito de filósofos epicureus e estoicos, né? E eles, essa cidade era uma cidade cultural, né? Uma sociedade extremamente elitizada. Eles investiam muito, assim, ou davam muita importância ao pensamento, às ideias, e por essa razão essa cidade tinha um lugar, esse Areópago, que era um lugar onde as pessoas podiam ir ali e falar o que elas queriam. Era como se fosse uma TV, né, que tivesse um canal aberto para quem quiser ir lá falar alguma coisa. Se tem alguma novidade a trazer, vai lá naquele lugar e fala. E Paulo, chegando nessa cidade, enquanto ele aguardava, porque vemos que Sila e Timóteo ainda não haviam chegado, né? Os que estavam acompanhando levaram ele até Atenas e ele ficou ali esperando. Enquanto ele esperava, ele começou a ver que era uma cidade extremamente vendida à idolatria, entregue à idolatria. E ele começou a ir nas sinagogas, disputando com os religiosos, os homens ali, judeus, religiosos, e também na praça pública, falava com todo mundo, ele estava argumentando com eles. Até que ele chega, então, esses filósofos epicureus e estoicos que contendiam com ele, começaram, o que esse falador, né, paroleiro, está falando? O que esse cara está falando? Alguns, parece que ele está pregando deuses estranhos, como se eles não tivessem deuses estranhos, né? Mas estranhos ao quê? Porque na realidade, o que Paulo começa o discurso, fala diretamente para eles isso, né? Notei, passando por vossa cidade, que vocês são extremamente, ele diz aqui, vocês estão extremamente supersticiosos. Porque ele, passando por lá, ele via nos templos e tinha os nichos, né, que eram um bloco de pedra, e em cima eles punham uma estátua feita de mármore, metal, a maioria delas eram de mármore, de deuses. Então passava lá, tinha o Júpiter, tinha o Mercúrio, todos os deuses da mitologia deles lá, Zeus e tudo mais. E ele notou que tinha um nicho, tinha um pedestal, que o nome do Deus era ao Deus desconhecido, não tinha nada ali, estava vazio. E ele falou, esse Deus desconhecido que vocês estão cultuando aí, é o Deus que eu anuncio, que é desconhecido de vocês. É interessante essa ideia desse Deus desconhecido, porque a mitologia grega era uma série de deuses, é uma história complexa de um Deus traindo o outro e causando problema para outro, então existia vingança, e o homem estava vendido às vontades desses deuses. Se você, por qualquer modo, qualquer atividade, altitude sua aqui na Terra, você ofendesse um desses deuses, eles viriam com fúria e te destruíam. Então eles tinham medo terrível de fazer isso, então eles ofereciam sacrifícios a esses deuses para acalmar os deuses, porque quem estudou essas histórias sabe como é que eram os deuses, né? Era uma verdadeira carnificina entre eles, né? Um matava, tentava matar o pai, outro tentava matar a mãe, um tinha relação com a mãe, e assim ia, né? Mas eles tinham esse Deus desconhecido porque o medo era tão grande de que, se eles tivessem um Deus que eles não conhecessem e ofendessem esse Deus, eles também podiam ser penalizados. Então eles ofereciam a um Deus desconhecido para que, na falta de, né, de qualquer coisa, já está oferecido o sacrifício para esse Deus. E Paulo fala para eles, esse Deus que vocês estão cultuando aí é o Deus Criador dos céus e da terra, fez o mundo e tudo o que nele há, é o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas, não é servido por mãos de homens, nem que sequer necessita de alguma coisa. Não quer oferenda, não quer sacrifícios, não quer respeito, nesse sentido de vir trazer religiosamente alguma coisa, porque ele mesmo é o que dá a vida para você, é que te dá sustento, que te dá tudo. Você é porque ele é, porque ele existe, senão você não era. Paulo está falando isso para eles. Vocês imaginam o que é falar isso para a cabeça de um filósofo? E eles escutando atentamente, todos escutando, e ele falando para todos. E ainda vai mais à frente. Ele fala que de um só fez toda a geração dos homens. Ele está falando de Adão. O Senhor Jesus está mencionando Adão aqui. Que Deus criou o homem por meio de um homem fez todos os homens. E são todos sua geração. Ou seja, Deus que gerou essa vida aqui na Terra. E essa criação de Deus aqui na Terra estava querendo servir a vários deuses, inclusive a um desconhecido. Então Paulo pega essa deixa, né, essa dica, e começa daí então a falar quem é esse Deus que eles não conhecem, que eles têm tanto medo. E o que ele mostra não é um Deus que eles teriam que ter medo, mas um Deus que eles deveriam se aproximar dele. Porque era um Deus que não só não estava ali para ser vingativo, mas era um Deus que estava ali para dar vida, não levando em consideração os tempos da ignorância. O que significa isso? No versículo 30 fala isso. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância. O homem, esse homem, por meio de um homem fez toda a geração, toda essa geração, esse homem lá no Éden pecou, ele caiu em transgressão, desobedecendo a Deus, e foi expulso do paraíso e da presença de Deus, e esse homem gerou filhos, e esses filhos, e aí começou a toda uma geração de homens. E como o pecado entrou por essa desobediência, esse pecado passou a todos os homens, e todos pecaram. Então, Deus está aqui falando para eles, Paulo está falando que Deus está anunciando para eles que assim como Deus fez um dia um homem, e toda essa geração saiu desse homem, ele está anunciando agora a todos os homens que o período em que o homem está em ignorância com respeito ao que Deus quer dele, Deus tolera. Mas a partir do momento em que ele esclarece, o homem já tem que tomar uma decisão. Versículo 30 fala: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, em que os homens estavam fazendo estátuas de pedra, de madeira, de metal, para adorar e para respeitar, para não ser consumido, esse Deus agora anuncia a todos os homens e em todo lugar que ofereçam sacrifícios? Não, que se arrependam. Arrependem de quê? Arrependam. Arrependam da sua situação de inimigo de Deus, porque ele vai falar de um outro homem aqui, no versículo 31, porquanto tem determinado por meio um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E isto deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Pronto. Agora ele falou uma palavra que interrompe tudo o que ele estava falando. Até aqui eles estavam escutando. Mas falou em ressurreição, a coisa tomou um outro rumo aqui. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: vamos escutar isso aí depois, que agora não dá para escutar essas coisas. Eles que eram, como diz no comecinho aqui, que eram pessoas que não tinham outra ocupação senão de dizer e ouvir a novidade, tinha acabado de ouvir uma novidade, mas não quiseram escutar, não. Porque essa verdade anunciada aqui agora por Paulo, de que Deus agora estabeleceu um dia de juízo para o homem, e por meio de um homem ele vai julgar o mundo, Jesus Cristo, esse homem, ele deu certeza ressuscitando entre os mortos. Ele anuncia então o evangelho para que eles se arrependessem e crescem nesse homem para serem salvos. É o que nós hoje falamos que chama-se evangelho. São as boas notícias de Deus para o homem com respeito à salvação. Ou seja, o homem Adão, que caiu em pecado no Éden, precisava agora sair dessa condição de pecador para ser justificado do seu pecado. Ora, o salário do pecado é a morte. Então, por Adão entrou a morte, né? O pecado entrou, a morte passou a todos os homens, e por isso que todos morrem. Mas agora Deus anuncia que por meio de um homem, ele vai julgar o mundo todo. Mas esse homem que vai julgar o mundo todo, pode julgar o mundo todo, porque antes de ser o juiz do mundo todo, ele foi aquele que levou um juízo sobre si mesmo dos pecados desses homens. O Senhor Jesus levou sobre si o juízo que nós merecíamos. Ele, totalmente santo, puro, sem pecado, perfeito, se fez pecado por nós, para que por meio do seu sacrifício, derramando o seu sangue, pagasse os nossos pecados. Porque o que Deus, em sua justiça, estipula é que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então era necessário que fosse derramado o sangue, mas não um sangue qualquer. Não sangue de bezerros, de animais, de cordeiros, de aves, não. Tinha que ser o sangue do Cordeiro de Deus, seu próprio filho. Por isso, esse versículo tão famoso de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu o seu Filho para morrer por nós. Ele proveu para nós um Cordeiro. Isso porque Ele amou, enquanto nós éramos inimigos ainda. Não enquanto nós éramos pessoas boazinhas, ou se esforçando para agradar a Deus. Não, éramos todos inimigos, e Ele chegou até nós por meio dessa obra. E agora anuncia isso. E a certeza de que isso vai se cumprir é que Jesus não ficou na morte. Ele entregou seu espírito na cruz, morreu, seu lado foi ferido, sangue foi derramado, foi sepultado. 3 dias depois, ele ressurge dentre os mortos. Não é a ressurreição dos mortos, mas a ressurreição de entre os mortos. Isso era o que era novo, não só para esses atenienses, mas para todos os judeus também. Os judeus não tinham noção do que era a ressurreição de entre os mortos, ou seja, um homem sair de entre os mortos primeiro. Todos os judeus criam, com exceção dos saduceus, né? Que é uma seita do judaísmo, criam que no final de tudo, todos ressuscitariam, seriam julgados e entrariam para o reino de Deus. Eles acreditavam que todos aqueles que morressem, todos os santos que morressem, ressuscitariam um dia. A prova disso era Abraão. Fez questão de enterrar seus mortos. Enterravam seus mortos porque eles, anunciando com isso que eles esperavam um dia sair daquela cova que foram enterrados. E essa cultura de enterrar os seus mortos, que vem do judaísmo, né, não se encontra nas culturas pagãs. Eles, principalmente os escandinavos, eles queimavam os corpos, né, porque em total, assim, negação a qualquer ideia de que aquele corpo um dia fosse voltar a viver. E nós vemos isso, José fazendo questão de levar os ossos até onde ele estava, na terra prometida e tudo mais. Nós vemos que a ressurreição era uma coisa que estava entre eles, eles sabiam de ressurreição, mas eles imaginaram uma ressurreição universal. E aqui o que é anunciado é que teve um primeiro que foi ressuscitado. Esse homem que irá julgar os vivos e os mortos, ressuscitou dentre os mortos já. Por isso ele pode julgar, porque ele já passou pelo juízo, ele pode agora vir não mais como um salvador. Essa é uma ideia que muitos carregam em si, que Jesus Cristo vai voltar para o mundo e se voltar vão crucificar ele de novo. Por engano. Uma vez eu lembro, tinha uma empresa que anunciou, fez uma folhinha e eles punham isso. Se Jesus voltasse hoje, iriam querer crucificá-lo de novo. E é totalmente falta de conhecimento do que é. O Senhor Jesus não vai voltar aqui na Terra numa manjedoura, né, nascendo de Maria, não. Ele vai voltar ressuscitado, ressurreto lá dos céus, com o corpo que ele está lá agora, ele vai voltar aqui na Terra. E é glorificado, e vai ser para juízo. Ele não vai vir aqui para curar cego, fazer cego enxergar, aleijado andar, não. Não, ele não vem para isso. Ele vem para estabelecer um reino. E quem vem para estabelecer um reino é para botar justiça, botar ordem na coisa. E ele vai fazer isso. Porém, o que é anunciado no Evangelho é que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele é as primícias. E nisso, nós vamos ler em 1 Coríntios capítulo 15, que é Paulo agora falando aos coríntios, porque entre eles havia alguns disseminando a ideia de que o homem não ressuscitava. E ele então trata desse assunto da ressurreição, e no tratar esse assunto da ressurreição, ele fala bem claramente tudo sobre a ressurreição. Capítulo 15 de 1 Coríntios, começar pelo versículo 1. Nós vimos Paulo aqui, quando começa a haver a dúvida sobre a ressurreição, ele não vai lá falar assim, a ressurreição existe sim, vocês têm que acreditar, não. Ele começa pregando o evangelho de novo. Porque o evangelho sem a ressurreição não é evangelho. Porque se o Senhor Jesus não tivesse ressuscitado, não teria salvação para nós. 15:1. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Pelo qual também sois salvos, se o tiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que cresces em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual porém não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles então pelos mortos? Porque estamos nós também, a toda hora, em perigo? Eu protesto, cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. E como homem, combati em Éfeso e contra as bestas, e me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E aí, mais na frente, ele vai falar como é a ressurreição. Cristo, ressuscitando dentre os mortos, é a prova cabal de que Deus aceitou esse sacrifício. A morte não pôde reter o Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo, no seu túmulo. Ele sofreu o juízo, sim. A morte veio por causa desse juízo, por causa dos nossos pecados que ele levou sobre si. Mas Deus se agradou desse sacrifício. Foi o único sacrifício que Deus se agradou até hoje. Todos aqueles sacrifícios feitos antes de Cristo, que o povo de Israel foi instruído a fazer, eram figuras do verdadeiro. Deus jamais se agradou de todos aqueles animais sendo mortos. Era animal adoidado que se matava. Era sacrifício de animais o tempo todo. O sacerdote só podia entrar no santuário se tivesse sacrificado antes por si mesmo e pelo povo. Todo mundo que fazia alguma coisa tinha que levar lá um sacrifício, tinha que entregar o cordeirinho ou uma pomba se não tivesse dinheiro, mas tudo tinha que ser feito com derramamento de sangue. Mas Deus não se agradava desse sangue derramado. Mas apenas eram feitas memória de pecado. Porque se pagassem pecados, se Deus se agradasse desses animais sendo sacrificados, não havia necessidade de ficar repetindo os sacrifícios. Porém, o de Cristo, sim, foi um sacrifício feito por um santo, perfeito. E Deus se agradou dele, de modo que já não há necessidade mais de fazer de novo. Deus aceitou de uma vez por todas um único sacrifício por todos. Porque assim como a morte entrou pela desobediência de um homem, assim veio vida para nós por meio de um que ressuscitou dentre os mortos. Ele é as primícias, como diz aqui, dos que dormem. Ou seja, o primeiro que saiu dentre os mortos. E agora ele está nos céus, subiu aos céus, está à direita de Deus, com um corpo glorificado, recebeu a promessa do Espírito Santo, que derramou sobre a terra, e hoje, por meio do Espírito Santo e da palavra de Deus, o homem recebe vida. Ouve esse evangelho, Deus anunciando ao homem que salvação agora é por meio da fé, é graça de Deus levada ao homem. E ele, tendo crido no evangelho de sua salvação, é selado com o Espírito Santo e pode aguardar a ressurreição que virá, que é a primeira ressurreição que é chamada, onde Cristo foi as primícias dessa primeira ressurreição. A palavra de Deus nos fala de duas ressurreições, a ressurreição para a vida, que é a primeira ressurreição, e a ressurreição para juízo, que é a ressurreição dos mortos, depois que já a igreja foi tirada aqui da terra. Se nós não entendermos que a ressurreição de Cristo é parte do evangelho, muitos falam que são evangélicos e negam que Cristo tenha ressuscitado. Isso é praticamente impossível. Porque o Evangelho é Cristo morreu por nós e ressuscitou dentre os mortos por nós. E subiu aos céus e está à direita de Deus agora e vai voltar. Foi o hino que nós cantamos. A Bíblia diz que ele desceu, a Bíblia diz que ele morreu, a Bíblia diz que ele ressuscitou e a Bíblia diz que ele voltará. Foram os quatro versos que nós cantamos desse hino. Ele agora está à direita de Deus, aguardando, enquanto esse período da graça é anunciado, o Evangelho da graça, salvação por graça. Você crê nesse Evangelho? Você crê que Jesus morreu pelo seu pecado, pelos seus pecados, e que ressuscitou dentre os mortos para a sua justificação, e que agora ele está nos céus anunciando de lá a graça para te salvar? Há um caminho agora para o homem penetrar os céus desimpedidamente, não sem sacrifício, não, com um sacrifício, o de Cristo. Nós estamos agora, quando cremos, estamos em Cristo e estamos agora nos lugares celestiais e temos perfeito acesso à presença de Deus. E enquanto estamos aqui na terra, com todas as nossas fraquezas e falhas e tudo mais, estamos sendo guiados e guardados por Deus e pelo seu Espírito que em nós habita, se você crê. Mas se você não crê, você é a mais miserável de todas as criaturas, porque com tudo que vai sofrer aqui na terra, ainda vai continuar um sofrimento muito maior depois do juízo final. Porque, voltando lá em Atos 17, o que levou ele a falar da ressurreição é que Deus anuncia, no versículo 30, agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Isso é quando ele voltar para julgar o mundo. Mas antes disso, ele dá a chance para o homem escapar. É mais ou menos como nos dias de Noé. O mundo jazia em pecado, não havia limite para o que o homem fazia, eles faziam tudo o que eles pensavam em fazer, eles faziam. Casavam, se davam em casamento, compravam, vendiam, coisas normais. Não tem nada errado de casar, de construir, de comprar e vender. Mas eles faziam isso como se isso fosse o sentido de toda a vida. Porém, quando Deus ouve e vê o que o homem está fazendo e vai dar um basta nisso, ele dá a chance e chega até Noé e bota ele como o pregador, aquele que ia pregar que viria um juízo. Começa a construir uma arca de proporções certamente anormais para aquela época, porque ele estava anunciando uma coisa que, aparentemente, pelo que a gente vê na palavra, nunca tinha acontecido na terra antes. Não tinha chovido até o tempo de Noé, não chovia. Nós vemos a narrativa no princípio de que era como se fosse um orvalho que subia e caía e regava as plantas e tudo mais. Mas não existia chuva como nós vemos hoje. Então Deus anuncia uma coisa por meio de Noé. Ele e mais a sua família, 8 pessoas no total, entram nessa arca, por instrução de Deus, colocam os animais lá dentro, e o resto, a maioria, perece. Muitos falam assim: escuta, mas você está falando aí, olha quantas pessoas tem na sua religião, que chamam de religião, né? São poucos. Acho que eu vou mais para aquela lá, porque aquela lá é o maior número, o número daqueles lá é muito maior, muito maior. Bom, se a verdade fosse estabelecida pela maioria absoluta, aí eu concordaria. Mas o que nós vemos é que a verdade mesmo é recebida por muito poucos. Nos tempos de Noé, só 8 se salvaram. O resto pereceu pelas águas. Eu imagino todos aqueles que estavam zombando de Noé, construindo uma arca no meio de um lugar que não tinha água, falando: esse maluco está pregando um negócio totalmente
para de pensar essas coisas. Olha, a maioria tem o consenso aqui de que está tudo bem, nós estamos casando, estamos comprando, vendendo, está tudo normal. Você quer, vem umas ideias malucas aí e tal. Mas quando começou a cair aquela água, eu imagino o que eles estavam pensando. Puxa vida, e agora? Noé estava certo. Então vamos correr para dentro da arca. Não dava mais. Tinha acabado o tempo. A arca, quem fechou a arca e lacrou, foi Deus. Não foi Noé. Porque ela foi lacrada por fora, diz a palavra. E Noé estava lá dentro. Então, Deus anuncia que virá um juízo. Mas ele está anunciando antes de vir, para que escapem. Tem hoje um meio de sair disso, desse juízo. Por meio desse homem que irá julgar o mundo, você pode ser salvo. E por isso que ele pode julgar o mundo. Porque se você rejeita, ele te deu chance, você que não quis. Então, salvação é para hoje, é para agora. Se você ainda não crê em Jesus como seu Salvador, creia. Aceite que Deus estipulou uma maneira de fazer justiça nesse mundo e pode ser justo e justificador de todo aquele que crê em Cristo. Assim, o Evangelho, as boas novas anunciadas são essas: que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores e que ele morreu, foi sepultado, ressuscitou, saiu triunfante da morte e está nos céus agora, à direita de Deus, aguardando que você tome uma decisão que é fundamental para a sua vida. Creia em Jesus Cristo como seu Salvador. Aquele carcereiro perguntou: senhores, para Silas e Paulo, o que devo fazer para ser salvo? Resposta: creia no Senhor Jesus e será salvo. Só. Não existe iniciação, não existe cursinho, não existe catecismo, não existe escola ou faculdade para se frequentar, não existe nenhuma prática para se fazer antes, senão crer. Só fé. Creia no que Deus disse. Justifique a Deus de que ele fez para nós, abriu para nós um caminho. Aceite isso e aceite a Cristo como seu Salvador.